Muito obrigado, senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, obrigado ao senador Randolph. Senhor presidente, o itinerário da corrupção no Brasil é devastador. E eu, com todo respeito a colegas que me antecederam, ou a alguns deles que sustentam uma posição diferente da minha, quero dizer que realmente o meu termômetro parece estar medindo a pressão das aspirações populares neste momento de forma diferente do termômetro de alguns dos meus colegas. Quem sabe eu posso estar errado. Mas imagino que não. Penso que a indignação que campeia alcançando os brasileiros de bem exige muito mais do que meras palavras, muito mais do que manifestação de vontade política. Só o discurso não resolve. Me refiro à própria presidente da República, que manifesta o desejo de promover uma limpeza no governo. É retórica. É preciso ir além da retórica. Me refiro também ao Parlamento brasileiro, que tem como instrumento para essa contribuição a Comissão Parlamentar de Inquérito. Este é o principal instrumento de que dispõe o Poder Legislativo para contribuir com o Executivo se o propósito da limpeza for realmente sincero. Hoje eu gostaria de aplaudir não a presidente Dilma, e sim a imprensa do Brasil, a Polícia Federal e o Tribunal de Contas da União. É irrecusável afirmar que nós estamos a reboque, mas também a presidente está a reboque. Em nenhum momento, qualquer órgão de controle e fiscalização do governo apontou irregularidades, ensejando à presidente providências imediatas. A presidente tomou providências no âmbito do Ministério dos Transportes, depois que a imprensa nacional deu grande repercussão a denúncias que já eram formuladas desde o ano passado, quando nesta casa se tentou instalar a CPI da corrupção no DENIT. As denúncias não eram novas, mas ganharam enorme repercussão e a presidente adotou algumas providências, demitindo alguns dos coadjuvantes de um processo de corrupção ou de um esquema sofisticado de corrupção no Ministério dos Transportes. Em relação ao Ministério do Turismo, foi a Polícia Federal. Mais do que denunciar, a Polícia Federal realizou uma operação bem-sucedida, levando à prisão mais de 30 envolvidos num esquema de corrupção que se alargaria com a proximidade da Copa do Mundo em 2014. No Ministério da Agricultura, as denúncias apresentadas ontem pela revista Veja justificariam uma medida preliminar, o afastamento do ministro para que a investigação, tanto judiciária quanto administrativa, possa se realizar com eficácia e sem o constrangimento da presença do acusado. Essa é uma prática necessária e adotada por qualquer governo que tenha efetivamente a intenção de promover limpeza e mudança. Até agora, isso não ocorreu. O que a população espera de nós? Aqueles que se pronunciaram aqui e adotaram uma postura republicana de combate à corrupção têm a oportunidade de assinar duas CPIs, cujos requerimentos se encontram em nossas mãos. Praticar o discurso é o caminho para a obtenção de respeitabilidade. E eu confio que os senadores que se pronunciaram Na esteira de uma estratégia de apoio ao presidente da República, tem a grande oportunidade de realmente colaborar com ela, assinando uma proposta de CPI que terá o objetivo não apenas de investigar, revelar as mazelas, diagnosticar o mal, mas de apresentar propostas de correção, indicando quem são os protagonistas principais dos escândalos de corrupção. De onde vem a voz de comando? Quem são os operadores do sistema e quais foram os beneficiados por ele? E qual o caminho para ressarcimento aos cofres públicos dos bilhões de reais que foram desviados? A Transparência Internacional aponta que 70 bilhões de reais por ano, cerca de 2,3% do nosso produto interno bruto, é o prejuízo do Brasil com a corrupção. Ainda hoje, a imprensa veiculou que 360 milhões de reais foram desviados por organizações não governamentais dos cofres públicos da União. Portanto, não há como contemporizar, não há como aceitar apenas a retórica do combate à corrupção. É preciso que se instale no Parlamento uma comissão parlamentar de inquérito para que o Congresso Nacional se reabilite diante da opinião pública brasileira. Senhor presidente, eu gostaria de ter o mesmo tempo que os meus colegas tiveram, mesmo usando a palavra como líder, como ocorreu com o senador Humberto Costa pelo PT.
Eu estou dando, meu senador, pode ter certeza absoluta.
Eu agradeço a Vossa Excelência.
O seu tempo não será menor que nenhum líder.
Eu agradeço a Vossa Excelência.
Inclusive, seguidamente, eu boto 5 mais 5, que vai acontecer com a Vossa Excelência agora.
O meu caro presidente, o senador Randolfo Rodrigues vai fazer referência a uma nota da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal. Mas eu considero importante também comentar alguns dos seus pontos que considero fundamentais e que retratam o cenário de impunidade que estamos vivendo, em que pese o esforço na tentativa de dizer que a presidente da República quer mudar, nós ficamos autorizados a suspeitar das intenções reais, porque vemos, na prática, atitudes que não corroboram o propósito. A Polícia Federal, através da sua associação, revela que é uma estratégia do criminoso tentar desqualificar o trabalho da polícia. E quando não podem, os seus amigos ou os seus padrinhos acabam fazendo por ele. Neste caso do Ministério do Turismo, quem saiu desqualificando o trabalho da Polícia Federal foi nada mais, nada menos do que a Presidente da República, o Vice-Presidente da República, o Ministro da Justiça e outros representantes do governo. O que levou a Polícia Federal a emitir uma nota dizendo, no primeiro trecho, a entidade lamenta que no Brasil a corrupção tem atingido níveis inimagináveis. Altos executivos do governo, quando não são presos por ordem judicial, são demitidos por envolvimento em falcatruas. Milhões de reais, dinheiro pertencente ao povo, são desviados diariamente por aproveitadores travestidos de autoridades. E quando esses indivíduos são presos por ordem judicial, os padrinhos vêm a público e se dizem estarrecidos com a violência da operação da Polícia Federal. Isso é apenas o início de uma estratégia usada por essas pessoas com o objetivo de desqualificar a correta atuação da polícia. Quando se prende um político ou alguém por ele protegido, é como mexer num vespeiro. A providência adotada visa desviar o foco e vai em frente. Depois o senador Randolph fará outras observações, conforme me disse, sobre esta nota da Associação Nacional dos Delegados da Polícia Federal. O que eu entendo como leigo, senhor presidente, sobretudo, é que a população do Brasil certamente não compreende as razões desta indignação quando se protesta por ter a Polícia Federal utilizado algemas para prender ladrões do colarinho branco. Certamente o cidadão comum afirma: quando o pobre ladrão de galinha é algemado e é exposto na mídia, ao vivo, não há protesto. Quando um ladrão do colarinho branco é preso e algemado, há protestos e indignação. Quando a indignação, a força da indignação, deveria ser reservada tão somente ao ato praticado, ao delito cometido, ao ilícito praticado, ou seja, ao roubo do dinheiro público. Eu tenho vários aparteantes, senhor presidente, e peço a Vossa Excelência que me autorize a ouvi-los. Primeiramente, a senadora Ana Amélia, depois o senador Pedro Taques, depois o senador Randolph Rodrigues. Os três assinaram. Portanto, não estão apenas no discurso. Assinaram o requerimento propondo CPI para investigar a corrupção. Eu ouço com satisfação a senadora Ana Amélia.
Senador Álvaro Dias, eu só vou fazer um apelo para que os aparteantes sejam o mais sucinto possível. Até porque os outros que estão na fila estão me olhando de cara feia, alguns aí que eu estou vendo. Não fiquem chateados comigo. Eu, de minha parte, tranquilamente, dou mais cinco e dou mais cinco. Já está dado mais cinco.
Obrigada, senador Álvaro Dias e presidente Paulo Paim. Exatamente a questão da CPI. No meu pronunciamento nessa tribuna, senador Álvaro Dias, eu destaquei que a CPI é um instrumento adequado a essa investigação. Ela corresponde às atribuições e à competência e prerrogativa do Congresso Nacional. E nenhuma CPI desestabiliza o governo. Penso que este é um compromisso que nós não podemos abrir mão, como disse Vossa Excelência. Eu defendi e disse, inclusive, presidenta Dilma, não tema a CPI. A CPI faz parte deste processo e é uma prerrogativa do Congresso. Assinei a CPI para investigar as denúncias envolvendo o ex-ministro Antônio Palocci, assinei, fui das primeiras signatárias da CPI dos transportes e assinarei tantas quantas forem necessárias para fazer essa investigação. Portanto, estou entre aqueles que pensam que o Congresso tem esse poder e não deve abrir mão dele. Obrigada, senador Álvaro Dias.
Eu que agradeço a você, senadora Ana Amélia, e posso lhes dizer, se a presidente Dilma autorizasse a instalação da CPI no Congresso Nacional, autorizasse a base aliada do governo a assiná-la, eu estaria desarmado para criticá-la no que diz respeito aos escândalos de corrupção. Como poderia criticá-la? Ao contrário, estaria disposto a colaborar para que a investigação fosse bem sucedida, responsável, criteriosa e revelasse um diagnóstico capaz de oferecer a ela os instrumentos para mudar este modelo. Que a corrupção está na essência do modelo, modelo promíscuo de loteamento dos cargos públicos entre os partidos da base aliada. Eu concedo ao senador Pedro Taques, com satisfação, o aparte.
Senador Álvaro Dias, eu vou ser bem rápido no aparte, dizendo que a CPI é um instrumento da democracia, a Comissão Parlamentar de Inquérito. No entanto, muitas vezes, e isso nos últimos 16 anos, transformaram um instituto que é importante num Estado que deve ser transparente em uma fábrica de pizza, com todo respeito a essa expressão. Esvaziaram um pouco o instituto. Muito bem, eu assinei a CPI e tenho certeza que a presidente não teme a CPI. Agora, eu discordo daqueles, e não é o caso de Vossa Excelência, discordo daqueles que entendem que o seguinte: remeteu ao Ministério Público, a Polícia Federal está investigando, o Tribunal de Contas está cumprindo a sua atribuição, a CGU está trabalhando. Isto é colóquio flácido para bovino dormiente. Conversa mole para boi dormir, trocando em miúdos, é isso que ocorre. Cada instituição tem a sua atribuição constitucional e nós não podemos abrir mão da nossa, não podemos abrir mão da nossa. Como procurador da República, eu vi muitas vezes o investigado, a primeira coisa que ele faz é levar uma cópia da sua conta, dos extratos da sua conta corrente, dos extratos da sua conta telefônica, aquela conta que ele não depositou dinheiro, aquele telefone que ele não fez a conversa. Isso aí é primário. em uma investigação, isso é primário. Ah, o primeiro conselho que é ofertado àquele que faz o mal feito é justamente esse. São instâncias paralelas. Nós temos uma função constitucional aqui, e esta função constitucional de fiscalizar é importante para o exercício da democracia.
Muito obrigado, senador Pedro Taques. Apenas discordando em relação à afirmação de que todas as CPIs foram mal sucedidas nos últimos 16 anos. Algumas delas foram muito bem sucedidas. Isso é certo. Apenas para...
Desculpe, fui injusto e peço desculpa.
Eu agradeço. A CPI dos Correios, por exemplo, a CPI do Judiciário, CPI do futebol, aqui nesta casa, foram CPIs muito bem sucedidas que apresentaram resultados extraordinários e nós podemos reabilitar esse instituto da CPI, que realmente nos últimos 2 anos... foi comprometido por uma ação devastadora da maioria imposta pelo governo nesta casa. Mas esperamos a sua reabilitação e, quem sabe, este pudesse ser o momento adequado para reabilitarmos um instituto essencial a fim de que possamos cumprir no Legislativo uma das funções essenciais, que é a de investigar e fiscalizar o Poder Executivo. CPI que realiza uma investigação política que pode prescindir de provas materiais, mas que trabalha com indícios e com depoimentos que contribuem de forma notável para que a investigação judiciária seja bem sucedida. E, acima de tudo, confere transparência aos atos, convocando a população para que ela possa exercer o poder de pressão sob a autoridade judiciária responsável pela investigação e pela responsabilização civil e criminal. Por isso é essencial e reabilitaria, acima de tudo, em parte, pelo menos, o conceito dessa instituição. Com prazer, uma parte é o senador Randolfe Rodrigues.
Senador Álvaro Dias, eu vou lhe dar mais 5. Nós estamos completando 25 minutos. Vossa Excelência tinha direito.
Assim que o senador Randolfe falar, eu concluo.
Mas eu faço questão de dar, porque eu dei para os outros também.
Tá certo.
Conseguirei, senador Simão. É somente 1 minuto que eu quero destacar do seu pronunciamento, do brilhante pronunciamento de Vossa Excelência, mas quero realçar a nota veiculada essa semana pela Associação dos Delegados da Polícia Federal. É importante destacar isto, senador Álvaro Dias, em especial porque eu tenho ouvido, de quinta-feira para cá, autoridades da República dizendo que estão assustados, estarrecidos com a algema. Que pode ter sido um exagero, não quero dizer que não seja, pode ter sido um exagero. Outros dizendo que é necessário investigar os vazamentos da Polícia Federal. Ora, eu quero ouvir depoimentos de autoridades da República dizendo que estão estarrecidos e vão investigar profundamente e vão apoiar todas as investigações aos bilhões que são desviados dos cofres públicos. Ou seja, é fundamental aqui, eu acho que é o sentido de nós todos nos aliançarmos neste momento, seja governo, seja oposição, seja qual for o senador colocado no plenário desta casa. Fundamental aqui, como disse o senador Taques ainda há pouco, o problema não é o sofá, mas é o que ocorreu em cima do sofá no meio da sala. O problema é a corrupção. Este é o centro. É inadmissível que um conjunto de autoridades da República, de todos os poderes, desvie o foco do que é o central, que é a necessidade urgente de coibir, de estancar o sangramento da corrupção em nosso país.
Muito obrigado, senador Randolfe. E eu aproveito para, me associando à Vossa Excelência, pedir ao senhor presidente que registre nos anais da Casa, na íntegra, esta nota da Associação Nacional dos Delegados da Polícia Federal, que é uma nota reveladora do sentimento não apenas dos trabalhadores da Polícia Federal, mas também de boa parte da nação brasileira, que não se conforma com o fato de que autoridades possam manifestar enorme indignação com a ação rigorosa da Polícia Federal, mas não apresentam o mesmo sentimento em relação à corrupção praticada. E a Polícia Federal, nesta nota, a associação reproduz uma frase do ministro Márcio Tomás Bastos, que diz: a Polícia Federal é republicana e não pertence ao governo nem a partidos políticos, que a nossa Polícia Federal, esta instituição republicana, possa continuar combatendo de forma implacável a corrupção e a impunidade no país. É bom lembrar que essa estratégia de desqualificar a ação da Polícia Federal deu tão certo em determinado momento que todo um trabalho de investigação foi anulado. Se não me falha a memória, em duas oportunidades, Castelo de Areia e Satiagarra. Dois inquéritos da Polícia Federal que foram sepultados exatamente pela tática de desviar o foco, de retirar os holofotes do cenário para que os inquéritos não prosperassem. Senhor presidente, eu peço também a Vossa Excelência, já que o tempo se acaba, que considero lido um relatório que apresento com o itinerário devastador de escândalos nos ministérios, com o Ministério do Turismo, Agricultura, Cidades, Desenvolvimento Agrário, enfim, todas as denúncias veiculadas nos últimos dias no país. E nós esperamos que a nossa presença no Senado Federal possa ter o propósito de captar as reais aspirações da sociedade, refletindo-as aqui, numa ação que vá muito além da nossa retórica. Eu repito que a indignação enorme que toma conta do país exige muito mais do que palavras. Se não agirmos desta forma, seremos atropelados pela opinião pública brasileira.